羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空。
Fala, Takeras Otaqueiras! Sejam bem-vindos a mais um OtaqueiraCast, seu podcast mais noturno sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental e às vezes nem tão orientais assim. E no episódio de hoje, vamos falar desse anime que já passou aqui lá em 2022, em algum episódio de primeiras impressões, e que nos fez ficar acordado a noite inteira. Hoje vamos falar sobre Call of the Night. E, para me ajudar a curtir as noitadas desse mundão, temos aí que depois que passou a editar outra Kerakast, também não consegue mais dormir de noite, Gabriel.
Olá, pessoalzinho mais ou menos. Tudo bom com vocês? Então, quero saber o seguinte. Em festa de vampiro, mais de três pescoços é suruba? Onde aí, Brasil? Você é uma chupação? Não disse onde?
E pra fechar nosso grupo de pessoas que sofrem de insônia, temos é que prefere separar a hora do almoço da hora da copra, a Mandita.
Às vezes no silêncio da noite. É, não pensei nisso.
Aí sim.
Referências musicais, eu tenho muito.
Muito bom. Venha com mais, venha com mais.
Então, meus otakus e otakas, sem mais enrolação, cuidado com quem você encontra de noite, não ande sozinho com seu celular na mão, desista de passar sua noite procurando vampiros, passe a sua noite acordada, apertando o play e vambora! Vamos falar de Call of the Night. Esse anime aqui que ano passado nós comentamos nele em algumas primeiras impressões. A galera gostou bastante. Então hoje, aproveitando também que ele tá, foi indicado, né, para participar do Crunchyroll Awards, a gente decidiu falar, pô, por que não falar dele, né? Já que foi um anime que os participantes daquela época gostaram, né? Acharam interessante, né? Vamos ver se os participantes de hoje também acharam. Existe
Será?
Uma dúvida no ar. Será?
É, fica até o final, você vai conferir.
Vamos ver. Mas, antes da gente falar disso, Call of the Night fala muito sobre a noite, aproveitar a noite, que a noite é totalmente diferente do dia, né? Principalmente pela fase que não tem luz, né? Então já dá uma baita diferença, né?
É.
Eu quero saber de vocês. Se bem que eu acho que eu já sei a resposta, mas mesmo assim eu vou dar esse voto de confiança. Vocês são criaturas noturnas? Ou em algum momento da vida vocês já foram criaturas noturnas?
Eu sou 70% noturna. Até porque eu trabalho à noite há muito tempo. Então, foi natural, né? Não tinha como. E por um bom tempo eu tive que trocar o dia pela noite. Então, você organiza, se perra bastante. Mas vive, né? Hoje em dia tá bem melhor. Hoje em dia não preciso trocar o dia pela noite, mas... Eu fiquei com hábitos noturnos.
Então, eu sou da madruga também, né? Mas... É porque é da progressão, né, cara? Eu sou uma pessoa que... A internet foi crescendo junto comigo, né? Até o momento de eu acessar a internet, eu era a criança que dormia no horário certo. Mas depois do momento que eu aprendi a usar a internet, aquela internet discada, aí foi que descaralhou tudo, né? Porque ou era a partir de meia-noite, ou era final de semana, né? Então eu acredito que começou dessa maneira a fase madruga da parada. Mas aí tu vai crescendo e a madrugada ela vai mudando, né? Porque, tipo assim, tu começa aí ter mais amiguinhos, aí tu quer sair, muitos amigos festeiros, né? Como eu já sei que já tem um aqui. Porém, no, quando jovem, né? Eu ia pra algumas festinhas com os amigos, mas não era a minha parada, não era o que eu gostava. Ia pra mais socializar, pra falar que foi, né? Pra tirar onda e pra falar pras meninas que um dia eu já fui pra festa.
Sim, sim.
Mas não era a minha parada, não. Era a internet mesmo. E aí, quando fui crescendo, fui trabalhar, né? Com meu amigo Julião aqui da massa.
Opa!
Um curso aqui do Rio de Janeiro.
Uhum.
E aí, né? A vida... Virou um mini inferno, né? As manhãs... Não existiam manhãs, porque meio que você não dormia, entendeu? Você vivia só aqueles momentos. E a noite, a madrugada, meio que se misturavam, sabe? Então, foi uma fase em que, quando começou a faculdade, então... Putz, aquele momento de entregar... Do trabalho pra semana que vem, aí chega na semana que você tá começando a fazer o trabalho, né? Então, a madrugada reina. Quando chegou o período de TCC, então... Putz!
Porra, né? Fala, mano.
Noites viradas sem... Assim... Sem contar, assim.
Uma das paradas que, assim... Eu agradeço a minha faculdade, mas às vezes eu xingo ela por causa disso, que a gente não tinha bem um TCC. Era um puta trabalhão em grupo. Era um puta projeto que a gente tinha que desenvolver. Tinha suas facilidades, suas vantagens, mas também tinha muitas desvantagens.
Sim, sim. Principalmente porque é em grupo, né?
Exato.
Pois é, eu fiz o TCC e no ano seguinte uma turma que uma amiga tava, que era tava num período anterior ao meu, teve esse projeto. Que merda, só foi eu passar e mudou o bagulho, porra.
É, sempre assim.
Que merda.
Minha faculdade também não tinha campus. Fui me formar. Compramos o maior campus do Rio de Janeiro.
Porra, que bosta, cara. Mas a minha vida noturna é essa. E hoje em dia ainda é assim. Porque meio que meu corpo se adaptou, se acostumou, tá ligado? De ficar até 3 horas da manhã. Ou assistindo sério. Jogando videogame, principalmente. Mas... Eu sou meio da madrugada, mas não sou da madrugada do festeiro, né? Sou da madrugada do nerdão, bobão. Sou o carioca poser, né? Como vocês podem chamar.
Tem facilidade de acordar cedo, eles falam madrugada. Eu pensei, nossa, ele acorda de madrugada. Não.
Então, facilidade não, né? É meio que a obrigação mesmo, a responsabilidade, aí a gente acorda, mas... Como estamos de home office,
tem que botar,
né?
Boleto, o nome do alarme, pra fazer acordar cedo. Boleto do cartão é o nome do alarme. Aí ele acorda. Aí 5 minutos, conta de internet. Aí mais 5, aí vai.
O advento do home office, né, ele meio que ajudou um pouquinho, né? Você não precisa acordar tão cedo porque você tem que sair de casa pra pegar transporte, pra chegar no trabalho, já estressado já e tudo mais, cheio de sono.
Isso é uma vantagem mesmo.
Então, meio que as madrugadas não me atrapalham tanto ao acordar cedo. Porque eu acordo cedo pra trabalhar e eu levanto da cama e já sento na mesa que é do lado aqui do meu quarto. Então, não tem essa dificuldade. Mas eu não gosto muito de acordar cedo, não. Embora eu sempre tenha estudado na escola e faculdade, sempre tenha dado preferência pro de manhã, né? Que eu acho que você ganha mais dia, mas... Mais tempo, né? O resto do dia. Mas eu sempre fui da madrugada e não gostei, nunca gostei de acordar cedo. Quando tem que acordar cedo pra algum compromisso, meus amigos já sabem que... Puta que pariu. Vai ter que esperar. Senão, não vai ter Gabriel pra brincar.
Meus amigos também sabem que acordar cedo não é comigo. Não é comigo.
Mas eu sei que o Julião, ele gosta de uma madrugada.
Cara, porra, vou te falar, já houve essa minha versão hoje em dia.
Ih, estacionou,
Porra, hoje eu O pré-requisito, sempre que alguém me chama, cara, vamos sair, é tem lugar pra sentar? Cara, é pré-requisito. Sem isso, eu nem saio de casa. Eu fico em casa.
É tal, por isso que o mascote do... É um galo que acorda de madrugada.
Podia ser. Pode ser uma boa história, mas não. Mas não.
Que é o único cara que madruga aqui.
É homenagem ao galo da meia-noite, já que eu estou aqui gravando em Recife. Fiz essa homenagem para essa terra maravilhosa, que nossos ouvintes, um abraço. Aí, cara, esse é curioso, né? Porque a faculdade e o nosso trabalho, onde só tinha 7, foi um trabalho que ajudaram a nos moldar, né? Porque, assim, de manhã cedo, você tinha que encarar a gente, que já era um sábado. Barra madrugada, você tinha que preparar a aula, tinha que entregar uma porrada de coisa. Sim. Então, não tinha muito tempo, de fato, para dormir. Era zumbis mesmo, não tinha como. Ainda mais, eu lembro que nesse trabalho tinha 2 colegas nossos que moravam muito longe. Mas muito longe mesmo.
Muito, muito, muito longe.
Morava em Faraway Field, cara. Campo Grande.
Era e um morava longe, assim... Relativamente longe, né?
Sim, sim, sim. E, bicho,
mas eles exageraram.
Galera, pô, era muito bizarro. E o pior é que eles tinham turma de manhã. Então eles tinham que madrugar mesmo. Não tinha...
Sim.
Não tinha opção. Era muito louco mesmo. E a faculdade, é o mesmo esquema. A minha faculdade tinha uma particularidade que, do primeiro ao quarto período, era quase que um integral. A gente não tinha aula bem à tarde, mas pegava toda manhã... mais ou menos até a hora do almoço, mas a demanda de matérias era muito grande. Então, à tarde, noite nossa, era só fazendo trabalho. E aí você fica, como que eu socializo? Como que eu vou pra festa? Como que eu vou pra tudo? Eu tinha que abrir mão de alguma coisa. Se eu ia pra festa, foda-se o trabalho. Foda-se o trabalho, foda-se a nota. Eu falei, não, acho que eu vou dar uma seguradinha aqui, que isso daqui vai me dar futuro.
Olha só.
Fui iludido.
Minha que faculdade adulto,
prometia 90% de aprovação. Então, não, vão me dedicar. E é o que acontece depois de formado, eu entro nos 10% desempregados.
Virou estatística.
Virou estatística. Morte no mar e afogamento. Foi pra isso. E, pô, eu lembro que na época da faculdade eu tinha até um pouco mais de pique pra meio que virar noite, que é aquilo que eu já contei, né? Eu não tinha muita escolha, como minha faculdade era de playboy e eu não era playboy, a galera era super fácil, terminava, puf, ia até 6 horas da manhã, pegava um táxi ou um Uber e ia. Eu não, eu tinha quase 2 horas de viagem pra frente, então era meio pica pra ir pra festa, então... Aí a idade veio, o tempo passou, o protagonista que sofre de insônia é uma coisa que eu nunca sofri na minha vida. Se deixar eu me bater na bosta.
Não, peraí. Não.
Durmo
não posso,
forte.
Não posso conversar com pessoas que não sofrem insônia. Nunca sofri.
Não tem um distúrbio, né?
Não, alguma coisa você tem. O que você tem? Diz aí.
Durmo com força.
Não, os packs de... dos 30, vai um pouquinho, nem que seja uns 20% em sono. É possível, meu amigo.
Porque ele bebe muito, Amandita.
Eu também, cara, mas tem dia que... tem dia que você não pode beber. Você tem que dormir. Não.
Como assim? Que dia que você não pode beber?
Não, pra você ter ideia.
Foi dia de eleição. E se tiver, vai ser confirmado. No Rio não tem. No Rio não tem lei seca. Posso beber. A qualquer momento.
Não. Não tem um refluxo. Refluxo atrapalha dormir.
Nada, filho.
Você não tem? Nossa.
Não tem.
Gente, então tá, né?
O cara é uma máquina.
Depois fala que Deus não tem seus filhos prediletos. Eu assistindo o... Eu tenho insônia, assim... Eventualmente acontece de eu ter, sabe? E aí... eu não tinha lido nada sobre Call of the Night. E fui e comecei a assistir. Eu falei, ah, putz, sério? Comecei a assistir e falei, uau. Uma noite, eu comecei a assistir pela manhã. E se eu acordei cedo, pode saber que alguma coisa não tá legal. Porque eu não acordo cedo, assim, do nada, naturalmente, eu não acordo. Então, se 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, eu estou acordada, ou foi insônia, que aí geralmente eu não consigo dormir mais, ou então alguma coisa. Nesse dia que eu comecei a assistir, insônia. E aí, então, eu fui assistir, 7 horas da manhã. E começou falando do molequinho que tinha insônia. Eu falei, não! Não, vamos mudar de assunto. Já sofri a noite com insônia. Foi, foi.
Pô, isso é representatividade, Amanda. Tá te representando o personagem.
Não, é muito ruim. Mas
na
é,
época
né?
do curso, desculpa, Amanda, até que quando chegar algum trauma, a gente sempre volta nessa fase de como a gente trabalhou junto lá no curso. Foi um momento muito único.
É, não, mas vocês
Mas.
davam aula, vocês faziam o quê? Era curso de quê? Só me espalhe pra mim.
De computação gráfica. E de
Vocês davam
enrolação também.
enrolação gráfica. Vocês davam aula lá?
Dava. Aí
Os
você vê a qualidade dos profissionais,
Os
né?
professores. Certo.
Vê os critérios que eles têm, né, de contratação.
Oh, não parece.
Só quem tem
Mas é.
graduação em Harvard. Só contratar lá.
Mas aqui nessa época, tipo assim, como a gente era mais jovenzinho, e pra mim, eu acho que pro Júlio também, né? Foi o primeiro emprego, assim, né?
Sim.
Então tinha muito da empolgação e tudo mais, mas exigia muito da gente, era muito pesado mesmo, assim. E teve uma época que, tipo assim, eu substituí um professor que entrou de férias, então tinha, tipo, sei lá, quatro turmas para dar aula. Que eram, sei lá, a parte da tarde e à noite. E aí eu peguei mais turmas desse professor que eu fiquei com 10 turmas, sei lá. Tipo assim, foi um período, foi um mês para mim. E eu tenho flashes de momentos. Porque eu lembro que em um momento eu tava lá, antes da aula, tentando preparar a aula, e eu apaguei. Simplesmente, acho que a minha cabeça deu um bug e eu apaguei, eu dormi. Então, tipo assim, foi um momento muito puxado e que eu acho que atiçou esse lado da madrugada em mim. Vai ser difícil de eu mudar, assim,
É, não,
a minha
difícil.
cabeça, sabe? E, enfim, passado esse trauma, né? Mas você tava falando de insônia, se tem uma coisa que me orgulha é de que eu consigo dormir fácil nos lugares, sabia? Eu acho que isso é hereditário, porque minha irmã também, ela encosta assim no lugar, ela dorme, tá ligado? Não sei se isso é uma doença, né? Se for, eu tô aqui.
Narcolepsia. Eu durmo muito
Mas
também.
eu consigo dormir legal, assim, sabe? Na maioria das vezes, né? Insônia para mim não é um problema, não.
Não, na
Apesar de
maioria das
custar da
vezes
madrugada.
eu consigo dormir. Só que quando dá essas fases de insônia, eu acho que intensifica a coisa, sabe? Eu fico muito puta e putz, eu durmo tanto, eu durmo muitas horas. Eu tenho essa necessidade de dormir às 8 horas. E quando eu posso passar, eu passo às 8 horas. E só que aí, quando eu não consigo, eu fico muito indignada, sabe? Não, pô, mas eu não sou essa pessoa, não sei o quê. Fico fritando.
Entra num conflito contra você mesmo.
Sim.
Mas a tua
Daria.
insônia é de quê? De você deitar e você não conseguir pregar o olho, ou não bate o sono mesmo em nenhum momento?
Depende. Às vezes eu sinto que eu vou ter insônia já logo, sei lá, dá 10 da noite, eu sei que eu vou ter insônia, porque eu já sinto que eu vou ter. É um negócio esquisito. Aí
Caraca.
eu não, eu fico sem sono. E aí eu viro a noite. E às vezes eu tô com sono, eu quero dormir, o meu olho tá ardendo, eu preciso dormir, mas eu não consigo. Não consigo, parece que não consegue desligar, sabe?
Caraca, que
Eu nunca
doideira.
olhei isso. Aí eu tô com muito sono, minha cabeça começa a doer muito, porque realmente eu preciso. Eu fecho o olho, não sei o que, nada, nada. Aí. E se eu tomo um remédio, eu apago muito apagada. Eu não gosto da remédio, assim, sabe? Quando.
Envenenamento
Pra
quase
dormir.
morte.
Remédio pra dormir, eu não gosto. Eu não importo, por exemplo, se eu tomo um remédio que dá sono. Eu não importo, porque eu deito e durmo tranquilo. Porque eu acho que aí tá tratando o outro negócio lá, que eu preciso que ele trate. Então, melhor tratar eu dormindo do que de outro jeito. E também,
Caramba.
às vezes, igual, por exemplo, essa noite, esses dias eu estou com um pouco de insônia. Aí, essa noite foi a noite que deu forte, assim, porque eu acordei 4h30, tipo, acordei só. Eu nunca acordo assim. Eu só acordo assim quando eu tô com insônia. Abro o olho de uma vez, sabe? Pup, tô acordada. Como assim? 4h30, isso que eu tava segurando pra não acordar. E aí eu acordei e não teve mais jeito. Aí acabou, aí fiquei acordada. Aí fala, ah, vai fazer alguma coisa que rende. Não, não dou conta. Pode ser qualquer coisa. Ah, vai ler um livro, vai não sei o que, vai não sei o que. Às vezes eu não consigo. Já teve época que eu conseguia acordar e aí eu ia assistir TV. Hoje em dia nem isso eu consigo fazer, porque eu fico muito indignada mesmo.
Caraca,
Muito.
Mandinho.
Mas eu tenho vários tipos. Todos os tipos, pode escolher.
Mas a Mandinha, toma uma pergunta. Uma pergunta
Sim.
importante. Assistiu esse anime? Você sofreu de insônia ou não?
Porque eu assisti?
É, quero saber. Quando você tava assistindo, você dormiu que nem um bebê ou você sofreu de insônia?
Eu confesso que deu um soninho, mas eu não sei se foi
Ah, eu sabia!
exatamente igual. Porque eu não dormi, então à tarde, eu fui assistir à tarde. Aí eu falei, uai, não sei se é sono do anime ou se é do sono de sono mesmo, sabe? Podia estar assistindo outra coisa. Eu fiquei na dúvida.
Então, com esse gancho, vamos falar do Call of the Night. Com esse
Bora.
gancho.
あの日リンゴの木の下共犯で踏み越えてみた境界線すぐにブラックの怒りで
Bom, em Call of the Night, a gente acompanha a história do Cole e a Mamor. Ele é um menino do seu ensino médio, tem seus 14 anos, e que sofre de insônia. Parecido com a Mandita. Só que aí, um belo dia, ou melhor, uma bela noite, ele decide fugir de casa para poder aproveitar a night, já que ele vai ficar acordado a noite toda mesmo, então ele vai ver a noite japonesa como é que é. Só que nessa primeira andança que ele faz, ele acaba encontrando a Nazuma, que nada mais é do que uma vampira. Ele fica totalmente encantado pela forma como ela aproveita a noite e tal, e decide o seguinte: decide se tornar um vampiro para poder aproveitar eternamente, ao lado da Nazuma, as noites japonesas. Porém, tem um pequeno detalhe: para se tornar um vampiro, ele precisa se apaixonar por essa vampira. E aí a gente acompanha esse processo do Cole tentando se apaixonar por essa vampirinha. Então,
Que
gente,
beleza.
que beleza. Então,
A
vamos falar com
madrugada,
a
calma, a
madrugada.
madrugada, ela caracteriza você dar bom dia ou é um boa noite? Você dá o boa noite é porque ele tá de noite, assim, o momento escuro, ou é o horário? Bate meia-noite, você dá bom dia ou você dá boa noite?
Cara, depende. Assim, normalmente eu dou boa noite, mas eu sei quando a pessoa, sei lá, ele vai sair pra uma festa, pra alguma situação assim, eu falo, pô, boa madrugada pra você.
Ah, boa madrugada! Olha
Boa
aí!
madrugada.
Caramba, você abriu uma categoria nova pra mim agora na minha cabeça.
Viu? Boa farra, boa
Vou
tudo.
sair mais de madrugada agora pra dar boa madrugada pras pessoas.
Cara, eu vou dizer, eu lembro de quando a gente falou do anime, a gente gostou bastante. A Mandita ainda não tava, então foi eu, Gabriel e o Mestão. E a gente
Isso.
curtiu a premissa. É uma premissa interessante. O anime, ele é muito bem desenhado. Ele tem uma parte de cor muito bonita, mas e também tem uma premissa interessante, né? Pelo menos eu, particularmente, a parte da noite, como aqui é representada, é um pouco diferente do que eu estava acostumado. Normalmente, à noite, não tem esse caráter felizão, legalzão, curtição,
Sim.
como a gente está habituado em ver em outras obras, né? Mais ocidental. Já no Japão, às noites, ou é onde está o perigo, né? Onde as criaturas noturnas atacam. Normalmente, tem um caráter muito mais de melancolia, né? E aqui a gente não, a gente vê um pouco mais dessa curtição, de aproveitar a noite, desse deslumbre que a noite proporciona, pode proporcionar às pessoas, o que é uma coisa que eu achei bem interessante.
Sim, sim, sim. Eu não lembro com quais animes estava esse, né, naquelas primeiras impressões, mas eu lembro que me chamou muito, muita atenção mesmo o design em si, né? Que são cores muito bonitas e são muito marcantes, né? Tipo assim, ele dá realmente esse contraste, dá essa vida para uma madrugada que normalmente a gente, principalmente quem aqui é do Rio, né? Não tem tanta essa felicidade, tanto essa vontade de explorar, não. Mas o fato dele trazer já esse colorido, sabe? Você trazer ali umas cores mais roxa, azul, trazer uma madrugada mais viva, já te dá um tom totalmente diferente e já me chamou muita atenção naquele momento. E agora assistindo ele completo, né? Achei mais lindo ainda, eu gostei demais desse aspecto das cores, que ele brinca bastante, de mudar em certos momentos, dependendo do que tá acontecendo, e aí, por exemplo, ele tá fugindo da polícia e fica tudo vermelho com a sirene, sabe, um sinal de alerta. Então, eu sempre pego, né, eu sempre puxo essa parte, assim, que eu acho muito interessante, que é o que meio que eu trabalho fácil e que eu presto bastante atenção, mas esse em particular achei muito, muito bonito, além, né, do fato também de ter uma abertura também muito marcante, né?
Sim, a abertura.
A música, né, muito legal e a animação e a abertura completinha, muito, apesar de ser repetitivo, né, que acho que eu me acostumo mal o Chainsaw, né? De ter abertura e encerramento, essas coisas assim, todas diferentes e tal. Mas é muito bonito, é muito bonito. Já da história, né? Eu não... Vamos lá. Na história, na primeira expressão, a gente vê um trecho, né? Assim, se torna meio raso porque a gente tá vendo poucos episódios. Mas ele já dá uma ideia do que vem por aí pelo anime. Mas aí, assistindo completo, devo ser honesto com vocês que em vários momentos dava uma canseira, sabe? Do dilema que ele sofre. Primeiro que é o jovem, né?
Escutado ou não, né?
Pô, essa fase, 14 anos, e eu fico tentando me botar no mundinho ali. Cara, eu com 14 anos, eu nunca pensava em madrugada.
Mas queria ser chupado.
Pô.
Quê?
Oi?
Oi?
Calma aí, calma lá, pera lá. Eu, 14 anos, ainda brincava de boneco. Então a madrugada, pra mim, não existia muito, assim, sabe? Mas enfim, aí é pra história, né? Não quer dizer que esse paralelo com a realidade
é até porque
é tão próximo, né?
14 anos, sair de casa sozinho, madrugada, né?
É muito fácil. Eu até lembro que a gente comentou isso, né? Cadê os pais desse moleque, né? Que deixa ele sair assim.
E não era nem de madrugada. Tipo, teve alguns momentos que mostrava a hora, né? Era 10 horas. Então ele virava a noite fora de casa, né? Chegava.
E não tinha preocupação nenhuma, que não ia pra escola e tipo assim.
Escola
largado.
É fora da nossa realidade, assim, um pouquinho.
Sim. Largado total.
Não, e também, entre as coisas fora da realidade, eu acho que o que mais me chocou, que eu falei, foi que ele não sabia o que era um beijo na boca. Como assim? Com 14 anos?
Então,
aí forçou, assim, forçou tudo ali nele. A inocência... Calma,
peraí. É porque talvez você esteja adentrando esse mundo agora dos animes, né? Você vai notar que se você pegar um anime de romance, o grande ápice de uma temporada não vai ser o beijo, vai ser muitas vezes o protagonista ter coragem de segurar na mão da sua amada.
Verdade.
Ah,
é o grande ápice da primeira temporada, é eles terminarem de mãos dadas. E não é aquelas mãos dadas entrelaçadas, os dedos, não. É só segurando a mão. Entendeu? Aí é o ápice. Todo mundo é fogos, é tetra. O pessoal do Japão é meio atrasadinho. Não, assim, com todo respeito ao Japão. Não é que eles sejam atrasados. Essa parte da cultura deles é... Eles, de fato, eles são muito retraídos, né? Então, essa parte de expressar afeto em público não é tão comum, assim, no Japão. Tanto que uma coisa que tem nos japoneses, normalmente eles se chamam pelo sobrenome. Chamar alguém pelo primeiro nome já denota uma intimidade muito grande. Então, por exemplo, não é, se eu te chamasse em público no Japão de Amanda, mostra que a gente tem uma intimidade muito grande. Quase talvez se eu confundir com um casal. Mais comum é se eu te chamasse, não sei qual sobrenome, mas chamasse pelo seu sobrenome direto. Isso é muito comum.
O meu sobrenome é Felipe.
Ah.
Sério?
É Felipe?
Amanda Felipe.
Mentira, calma aí. Vamos esquecer um pouquinho do anime.
Vamos
entrar nesse assunto sobrenomes. Amanda Felipe?
Isso. Felipe por parte da minha mãe. Todas as mulheres da família assinam Felipe.
Gente!
A minha irmã chama Amélia. Amélia Felipe. Gabriele, Gabriele Felipe. E não é nome composto, é um sobrenome.
Calma aí, eu tô processando isso aqui agora.
Olha, provavelmente se estivesse no Japão chamasse de Felipe e olhasse, poderia causar algumas situações interessantes.
Ia bugar o japonês.
Ia bugar. O Everton, acho que de vez em quando, falava Felipona, sabe? Uma coisa assim. Fazendo graça, né? Felipona. E o Everton é Everton Felipe, eu já contei pra vocês.
Vocês são Felipes?
Sim. Às vezes a gente entrava num lugar que a gente gostava de ir quando a gente era jovem. Aí tinha que dar o nome na entrada, né? Pra ficar na comanda. E aí todo mundo achava que a gente era irmão. Porque a gente é moreninho e tal. E aí todo mundo achava que a gente era irmão. Por causa do sobrenome. Everton
Amanda.
Felipe e Amanda Felipe. Só que o Felipe do Everton é composto. Não é sobrenome.
Cara, sua vida na escola, hein, deve ter sido um porre, hein?
Não, eu chamada. Não, eu tive mais problemas. Não, quem chamava, tipo, Maria João ou José Maria, que tinha na minha escola, aí tinha muito mais atenção, graças a Deus.
É verdade, faz sentido. É porque você realmente é diferente, né?
Se não tivesse, aí sim, acho
contraste.
Amanda
é
Felipe.
É muito diferente, Felipe. Amanda Felipe. Caraca, que maneiro. Então, se você seria a senhora Felipe.
Isso. E uma vez que eu namorei um menino chamado Felipe. Gente, aí sim, todo mundo achava. Fazia confusão, porque aí achava que era casado. Casado de casado. Aí, tipo, ou então.
Senhor e senhora Felipe.
Isso. E ele chamava Felipe, era o nome dele. Aí, Felipe Neiva. E aí ele. Aí, por exemplo, o Instagram, o rede social. Aí achava que era nome de casal. Sabe, eu odiava esse negócio. Como que eu vou pôr Amanda de Felipe? Gente, não é Amanda e Felipe, é Amanda Felipe. Não, sabe, não é de casal, era muito fácil. Aí
que sensacional.
Não, era. E às vezes você escrevia em alguma coisa, igual a gente já fez curso junto. E aí, sempre por um bom tempo. Ligavam, falavam, senhora Felipe, a gente tem outro curso aqui, os times, você é doido, não tem senhora Felipe.
Senhora Felipe é bom demais.
Loucura.
Tá, podemos voltar pro anime aqui, tô viajando aqui, imaginando a chamada, na hora do F, aí chamando Felipe, ela olhando.
Eu só analisando aqui, aí quando eu conheci aquele filme, Eu, Cristiano e F, aí eu comecei a assinar Amanda F. Pra não ter mais. Vou pôr Felipe, vou pôr F. Mas eu adoro.
Boa, boa. Te dá um mistério, não sei se é Fernandes, sim. Um.
Ferreira.
Ferreira, essa aí.
Fagundes.
Boa, boa.
É, aí, Realmente a gente não conhece as pessoas, né, gente?
Não.
Cara, que sensacional.
Muito bom. Mas, com esse excelente exemplo do Felipe, da Felipe, né? Então
da
o
japonês...
da Felipe. O japonês tem essa questão, né? Então, esse anime, ele até a gente pode dizer que ele é muito pra fentex, porque mostra que tem beijo, e tem bons beijos. É claro que não chega ao ponto de mostrar as línguas se degradando. Mas o beijo que eles dão, assim, pelo tempo é demorado, tem bastante coisa. Então, de um anime de romance, né, de uma comédia romântica, ele é bem pra fentex, assim, bem ousado até, né?
Então eu não sabia esse detalhe aí.
E se você contar que pros vampiros, né, cada chupada no pescoço é copular, então, porra, explode de sexo ali também, né? No,
sim, não, e era altas, anime, né? Era altas trocadilhos, né? Que aí depois que ela falou isso, aí ficou um trocadilhão, assim. Não sei se trocadilho é a expressão certa, mas, né, tudo dava a entender isso. E o menininho também, né? Ele ficava, sou permitida!
O quê? Moleque rei do sexo.
Falando um pouquinho dos personagens, né? Eu achei a dinâmica dos dois bem legal. Entendeu? Até mais do que os demais personagens, os outros coadjuvantes. Eu acho que o anime, ele acerta muito na relação do Cole com a Nazuma. Eu acho que eles são bem interessantes de se ver. Porque você tem a Nazuma, que é uma personagem que era muito desbocada, faz piada com sexo e tal. Mas, ao mesmo tempo, se você fala alguma coisa de romance, né? Algo romântico, ela já fica toda envergonhada na situação.
É.
Ela não morre.
É. Então, eu acho muito legal. E o Cole, por mais que ele tenha esse deslumbre, né? Pela noite e tal... E é muito ingênuo também, né, devido à idade e também por ele estar começando a conhecer o mundo. Eu acho que ele é um personagem que é também interessante, ele tem a própria opinião, ele tenta formar, por mais que ele tenha várias dúvidas sobre os sentimentos que ele tem em relação a como que funciona o universo dos vampiros e tal, ele questiona bastante, o que eu acho legal de ver. Até os momentos de ciúme entre eles eu gosto de ver. Então a gente tem uma boa química.
Sim, sim, concordo. Os dois são um bom par ali, né? Assim, conduzem bem a história. Ele, apesar de jovem, e jovem a gente sabe, né, que é irritante pra caramba. É um carinha legal, né? Inteligente e tudo mais. Essas questões fazem a gente gostar um pouquinho mais dele. Mas algo que me incomodou muito, e eu como bom carioca, é a madrugada, né, cara? Dá uma inveja, tipo assim, sair de uma madrugada tu com um celular na mão, sabe? Oh. Sentindo que você tem uma segurança, e aparece um vampiro do nada, e você não fica com medo, né?
É.
Porque o máximo que ele vai te amar, o máximo que ele vai fazer vai te amar. Então você vai estar com todos os seus pertences, vai encontrar amigo, vai encontrar gente bêbada. É uma coisa que me incomodou muito, o fato do tema madrugada.
Na rua.
Eu sendo um carioca pobre, que não tenho essas possibilidades também. Mas tudo bem, aceito, o anime é bonito, a madrugada é bonita. Bola pra frente, né? Tem que aceitar, não tem jeito. O Japão tá muito avançado.
Pô, cara, na cidade dele só tinha 3 pessoas, 5, contando com ele, a vampira e os 3 bêbados, porra. Porra, só mais pra frente que vai aparecendo mais pessoas, porra.
E são pingados, né? Tem nem morador de rua.
Não.
É incrível, o Japão tá muito à frente.
A gente até pode debater mais o quesito do que te causou essa canseira. Do porquê você teve essa canseira ao decorrer dos episódios. Porque, pra mim, eu concordo que quando o foco não era eles dois, realmente existem alguns episódios meio fraquinhos. Poucas exceções. Tipo, quando ele vai pra aquele meio de café, né? Que tem a outra vampira, que ele vai lá dar uma bola, né?
É.
Aquela missão da fotografia pra localizar, tem até umas piadinhas legais, mas é meio... Nha. Não tem muita coisa, né? Aí, não sei, né? Eu acho que as únicas exceções que eu senti de quando ele e a Nazuma não eram os protagonistas é daquela loirinha, que também era vampira. Eu gostei, né? De como eles abordam, né? Uma outra faceta daquele mundo dos vampiros. E aquele episódio quando ele encontra a melhor amiga dele, né? Que a gente conhece um pouco mais do passado, né? Que a gente acha que ele é uma pessoa ser amigo, mas depois a gente descobre que não, pô. Ele tem dois bons amigos, só que ele, por algum motivo aí, abandonou os caras, né? Resolveu fugir da escola, viver na noite.
E ela também vive na noite, né? No caso.
Uhum.
É. Eles se encontram ali, né? Também. É, assim, o que me incomodou, acho que é meio que um distanciamento mesmo desse lance dele de se encontrar emocionalmente, né, falando. Então, é um dilema que realmente é um dilema jovem, que você tá perdido, você tem pouca experiência, você não sabe o que fazer. E aí, no caso dele, tem essa questão da vampira, aí você tem um outro dilema, né? E aí mexe com essa inocência dele de querer ser um vampiro e, tipo assim, porque ele quer, ele acha legal, pra que ele vai ser legal na madrugada ele ser um vampiro.
Vai sair.
Enfim,
do
isso
pé.
É até legal. É, até legal isso. Mas acho que é justamente esse distanciamento do... Hoje eu ver, assistir esse dilema dele, esse drama, não me pega tanto mais esse tipo de anime, ou tipo de drama, sabe? Do moleque que ainda não se conhece legal e tá se conhecendo. É, e aí conhece uma menina que ele tem que se apaixonar, ou que ele quer se apaixonar, ele vai se apaixonando. Então essa progressão, esse espaço, se não tem uma porrada, se não tem mais piadas, pra mim vai ficando chato, entendeu? E aí, conforme vai passando, o anime vai evoluindo, ele vai até mudando o foco, né? Ele vai até perdendo essa questão do... Que era muito maçante disso, né? De que ele quer ser, tem que se apaixonar por ela, ele quer ser um vampiro e ficava lá no quartinho, aí levou a melhor amiga lá pro quartinho também. Mas conforme vai passando os episódios, vai mudando essa perspectiva e vai se tornando uma outra coisa. Aí já começou a me ganhar de novo, entendeu? Quando chega detetive, já dá uma mudada. Além do fato de ser um jovem na madrugada, e especificamente esse fato do detetive ser uma pessoa mais velha e querer dar mole pro moleque de 14 anos, também já me tirou total do bagulho. Mas enfim, é a questão do ter me incomodado é muito mais a evolução mesmo e... o personagem em si, o dilema do personagem em si, sabe? Mas não me tirava, mas conforme foi passando me trouxe de volta, sabe? Mas não me pegou legal. E aí você, Amandita, o que você assistiu? O que você achou dele, desse moleque?
É geralmente também, assim, no geral, é esse tipo de... draminha, mais etária, não é um negócio que me prende, que me desperta muita coisa, assim, quase é nada, sabe, assim, de emoção, de sentimento mesmo, de interesse, não é um negócio que, não é um estilo que eu gosto, isso não só em anime, em qualquer gênero, quase tudo que eu sou adolescente, eu não sou muito... Acho que tirou salvo algumas exceções das exceções, tipo Miranha, não tem como, né? Mas ele é, acho que, o único adolescente suportável. E olha que ainda teve uns momentos ali que eu pensei, ai, vai ficar insuportável, mas não. Acho que é o único adolescente que eu suporto. É o Homem-Aranha.
Tá certo, justo.
É.
É complicado, né? Porque eu acho que a trama ainda fica... É porque é o tipo de trama que é muito difícil você ter uma reviravolta, talvez, do final, né? Talvez eu esteja... Sim.
Ah, isso aí, total.
Entendeu? Tipo assim, o objetivo final do cara é ele se tornar um vampiro, tá?
É.
É muito difícil, em algum momento, isso não acontecer, entendeu? É. Ele não se apaixonar de fato, sendo que, pô, ele já se beijaram e coisa e tal, só que o moleque, sei lá, ele pensa demais, porque ele tá apaixonado. Não tem outra dúvida.
Em vários momentos parece que tá mega apaixonado, só que ele não saber o que é isso, estar apaixonado, sendo que ele nunca viveu nada parecido. Isso também me dá um certo, assim, não tenho muita paciência, sabe? É natural, né, demorar a perceber as coisas, mas eu
não... Não tem mais muita paciência pra quem tá começando, né?
É, nunca tinha. Nunca tinha visto.
Olha, se tem gente com 30 ou mais anos ainda não sabe dizer se tá apaixonado, se é amor ou não. Pô, quantas pessoas ficam sofrendo por amor? Ai, meu Deus, será que eu gosto dele? Se eu não gosto?
É.
Moleque, desculpa.
Mas é porque envolve outras coisas, né? Assim, outras vivências. Aí, no caso dele, ele não teve. Então, é super fácil, pô. Você não apaixonou na primeira menina que você beijou, não?
Ih, pronto. Vai despertar outros traumas. Calma, Marita. Vai devagar. Esse tipo de perguntas...
É complicado.
Nós somos homens, e homens não tem essa... É, ah, como é que é?
Poxa.
Não tem essa cabeça forte que vocês mulheres têm, sabe? É difícil você acessar essas coisas na gente, e a gente... Porque agora o episódio de hoje pode ter uma grande possibilidade agora de ir a ladeira abaixo, aqui a gente começar a chorar aqui...
Ainda mais
o episódio
nós,
acabar.
Aproveitar o termo que tá na moda, né? Ainda mais nós, que não nascemos alfas nem sigma, né?
Nossa!
Porra.
Nem me fala. Nossa.
Não, mas você entendeu. É nessa fase é óbvio, assim, ainda mais ele não ter, que pelo jeito todas as garotas estão, todas nós, as meninas lá do colégio, manezão e tal, não sei o quê. Aí uma que não é, você acha que ele não vai apaixonar nela. Assim, pelo menos de primeirinha. Ah, me poupe.
Não, gente, eu nessa idade, meu esporte preferido era se apaixonar.
Tá vendo?
Era a menina me olhar, eu me apaixonava.
É, então, eu falei, gente, até onde eu lembro, na cidade tem menino que é muito... que apaixona muito rápido, muito fácil e...
Apaixona não, aqui. É só tubarão. Tudo.
Tubarão.
Tubarão, Tian, Falcão. É tipo assim, filho. A garota olhou pra gente, mais 3 segundos sem piscar, já tava. Sei quem. Amanda, te amo. Francisca, te amo.
Já tava escrevendo carta. Ela mandando SMS. Eu mandando no MSN, mensagem no MSN. E além aí, ó. Não respondia. Aí a gente entrava um buraco negro na nossa cabeça, né?
Mas aí você via outra e aí tá tudo resolvido, obrigado.
Ah, mas voltava o amor.
É, não era fácil assim, não. A gente tinha que sofrer, tinha que ser pisado um pouquinho, se humilhar um pouquinho, né? Até surgir a nova paixão, era assim.
É. Nessa fase da escola é muito, muito doloroso esse período.
Exatamente.
Da paixão. Porque nessa fase você tá, tipo, sei lá, na quinta série, não sei.
Não, 14 anos?
É, um pouquinho mais, né? Sei lá, você tá um pouquinho mais avançado, mas você já tá no momento da escola que você passa muitas séries junto, provavelmente junto com as mesmas pessoas, entendeu? Aí é complicado, que a paixão...
É.
A mãe de até...
Aí, como já diria a música, a paixão me pegou, tentei esquecer.
Cara, engraçado, uns 3 anos atrás, a minha turma, antes do ensino médio ali, oitava série, que era, né, antiga oitava série, sétima série, a gente... Resolveram fazer um grupo, reviveram lá um grupo. E aí, no WhatsApp e tal. E eu falei, caralho, que tanto de gente que eu não conversava com mais ninguém, gente. Mais ninguém. E aí... Aí tá lá, fulano, você canta. E aí, nesse passou de pouco silêncio, que ninguém tinha assunto mais, ok? E aí, um menino, que a gente morava todo mundo no mesmo bairro, assim, praticamente. E aí, ele foi e mandou um áudio pra uma outra menina lá, né? Aí ele falou assim, não, então, fulano, você sabe que naquela época ele era o único menino que tinha uma, não sei se foi febre, que foi, aquelas bicicletinhas cromada, sabe?
Caraca!
Sabe?
Brabo demais.
Exatamente. E aí, do nosso setor, ele era, do nosso bairro, ele era o único que tinha. E aí a gente era, a nossa escola era longe, sabe? Tipo, desse um... A gente fala que é um morro, mas não é igual aí, no Rio de Janeiro, não. É porque é uma ladeira, assim.
Uhum.
Uma ladeira só, extensa e bem altinha. Aí a gente subia esse morro, tá? Aí ele oferecia carona pra essa menina, todo dia. Fulano, você quer vir? Quer carona? Aí subia no cano da bicicleta e ia. Aí ele falou
caralho.
Assim... andava no cano da bicicleta. Já andei demais. Aí ele falou assim, então, só queria falar pra você que toda vez que você aceitava a minha carona, ou você pedia carona, nossa... Eu ganhava a semana inteira, porque não era todo dia. E aí ele falou assim, tinha tanta verdade no áudio dele, que era uma coisa bem de criança, assim mesmo, né? Que a gente nem tinha noção. Né? Aí ele falou assim, eu ficava muito feliz, porque eu pensava assim, nossa, todo mundo tá vendo que ela tá andando na minha bicicleta, e eu pego ela, e a menina não tinha o que responder. Tipo, todo mundo lá, casado, com filho, como é que responde? Negócio desse, né? E aí, achei bem bonitinho. Porque ficou marcado pra ele o resto da vida dele. Eu nunca me esqueci de
ser bicicleta.
Mas bicicleta.
Vamos nem abrir esse precedente aqui da lista de marcações, que senão.
Não dá problema.
E não vai terminar esse episódio hoje.
Eu tô até quieto aqui porque eu tô vendo se o meu psicólogo tem horário. E depois dessa, mexeu com coisa antiga, tem que tratar disso.
Brabo. Eu nem sei porque eu falei isso, gente. Eu acho que iria linkar
com Eu também não sei porque a gente chegou nesse assunto.
Deixa eu ver. Aqui é freestyle, vamos lá.
Olha, mas eu acho que eu tô começando a gostar do anime, que esse moleque tá começando... Tô me conectando com ele agora, conversando com vocês aqui, sabe?
Aí, ó.
Tô entendendo ele e esse anime tá mudando, assim, pra mim. Tô começando a torcer por ele agora.
Tem que torcer, né, coitado? Foi também o lance que eu achei legalzinho, que ele realmente consegue dormir quando ele tá lá, né? Então isso é importante, porque era um moleque que dormia, né? Direito, isso. E ela não, vai deitar e vai dormir, sim, senhor. Vou chupar seu sanguinho.
Bom ponto.
Aí, ela
cara, ele perde muito sangue, né, cara? E aí? Tem tanto litro de sangue assim pra um moleque de 14 anos?
Ah, é novo. Acho que ele não perde muito sangue. Se for de gastar fluido na adolescência, é assim mesmo. Ele gasta muito fluido.
Pô, se eu vou fazer um exame de sangue, eu tenho que ficar 8 horas de jejum. Já passo mal?
Nossa.
Esse moleque, caraca, toda noite, toda madrugada ele tá lá, ó. Pescocinho, flau, flau, blá, 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 blá. Dorme de conchinha e caralho, e blá, 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 blá. E tá lá, felizão.
Às vezes, mais uma vez por dia, né, garoto?
Pô, é. Oxi, juventude, hein.
Não dá nem pra dizer que é pouco, porque você ouve o barulho, né? Tipo,
e ela vai, né? Vai sugando, né?
É.
Uma fome voraz.
De novo, aguenta. Quando chegar aos 30, aguenta. Fica mais complicado. Aí...
É, mas ele tem que aproveitar mesmo, a madrugada, 14 anos.
Aí tem que marcar, tem que ver se não tá com dor de cabeça. Mano, porra,
é.
Mais estresse.
Depois que ele vampiro, ela vai continuar chupando sangue dele, não, né?
Aí tá a dúvida.
Aí é um mistério. Aí foi até bom você tocar nesse assunto. Porque aí, voltando lá na questão que me pegou, vem essa trama vampiresca quando surge a detetive, né? E bota uma pulguinha atrás da orelha dele, do tipo, por que você quer ser vampiro, né? E aí ele começa a entrar num conflito contra ele mesmo, tipo a Amanda na Insônia, né? Tentando, brigando contra ele mesmo ali numa batalha voraz de entender, cara, por que eu tô querendo isso? Porque a detetive aparece e explica, né? Que, tipo, cara, os vampiros, eles só querem matar as pessoas, né? Eles não têm amor pelos humanos. Eles só querem destruição. Quer ter o sangue, mas quer destruição. E você se tornar um vampiro é você virar um desses. E o meu trabalho como detetive é acabar com esses vampiros. E aí, ele começa a entrar em parafuso do dilema que era só a paixão, né? Do que ele pode se transformar mesmo, né? Se ele vira vampiro mesmo, porque tem um momento, né, no anime que eles encontram lá um vampiro, que eles invadem a escola lá, os dois amigos, né, humanos. E aí, nessa invasão da escola, eles estão fazendo umas brincadeiras lá, né, Júlia, de tipo, aquelas coisas de que pra gente aqui é aquela... Mulher do banheiro, né? Loura do banheiro.
Loura do banheiro, assim, né? Tem essas coisas, sim.
Aí eles estão lá brincando disso e tal. E aí chega um momento lá que tem acho que um moleque que fala, né? Um amigo dele que fala que tem um professor que tá lá de madrugada e tal. E aí eles vão atrás desse professor e acham esse professor. Só que eles descobrem que esse professor, ele é um vampiro. E é um vampiro que ele tá se segurando porque ele não quer mais... o sangue humano, e aí ele tá, tipo assim, sedento por sangue, se segurando até aquele momento que ele encontra aqueles três moleques na escola de madrugada, tudo vazio, e parte pra cima da menina. Aí começa a mudar, e aí eu acho que me ganhou de novo, né? Fugiu um pouco e me trouxe um pouco mais de ação, que aí é que tá, né? Como eu já tô distante desse dilema do conflito do jovem que tá... perdido entre seus pensamentos da paixão, quando vê a ação e mudou essa perspectiva, aí já me ganhou de novo. Porque aí entrou essa detetive, que aí matou esse professor que tava vampiro, queria... tava segurando, né? Não queria mais matar humano, e aí ele enlouqueceu, e aí virou um vampiro maluco. E aí o moleque começou a ficar em conflito do tipo, pô, os vampiros, eles podem virar isso? E aí o detetive começa a explicar ele e aí me ganhou de volta. Não sei você, Julião, você já tava já hipnotizado já pelo anime antes disso ou isso... Você acha que caiu, decaiu?
Deu um bom up na história, né? Porque até então tinha... A gente não foi apresentado a um contraponto, né? Qual é a parte ruim de se tornar um vampiro, né?
E exatamente.
Com a trama da detetive, que eu acho que demora um pouco pra aparecer, né? Talvez se ela tivesse aparecido um episódio antes, seria legal. E não tinha nenhum tipo de resistência. Porque aquele conselho de vampiras, a princípio ia implicar, mas fizeram um acordo. Falaram, tá, transforma ele. Não tem problema. Transforma ele em vampiro que tá tudo no esquema. Show de bola. A amiga... dele, que poderia ser, tipo assim, a voz pra falar contra, também nada que acontece. É. Aí só mesmo pro fim que vem aparecer essa detetive pra mostrar o outro lado, né? Da situação. Sim. De porque é ruim ser vampiro. Mesmo assim, eu não achei que... Cara, porque esse cara em específico, né? Ele não quis chupar sangue, então ele sofreu por causa disso, né? Então será que não dá em entender do tipo, se ele morder um pescocinho da amiga, não vai transformar ela em vampiro mesmo, é amiga, então tá de boa, pô. Será que vai ser uma solução meio simples? Não sei se no futuro, numa talvez segunda temporada, ele vai discutir isso, né, quando ele virar vampiro. Tá, e agora, o que eu chupo? Será que eu vou morder humanos?
É, verdade.
Você é só um vampiro doidão?
Eu não lembro agora, talvez você possa me explicar melhor, mas esses vampiros, todos eles têm essa característica do... Se ele morder um humano, esse humano estiver apaixonado por ele, ele vira um vampiro? Ou é tipo assim, existem outras categorias de vampiros. Porque no universo vampiresco, né? Existem várias categorias dos vampiros, que tem aquele vampiro que ele morde e a pessoa se torna o servo dessa pessoa, né? Desse vampiro, no caso. E não necessariamente ele vira um vampiro, né? Ele trabalha pra esse vampiro. E tem um vampiro que morde, aí o cara vira um vampiro. Aí, enfim, cria um clã de vampiros, né? Sim. Nesse caso, é um tipo de categoria, um vampiro que tem que... Ou pra virar um vampiro, um humano virar um vampiro, ele tem que estar apaixonado pela vampira. Eu não tô lembrando, mas todos eles têm esse lance?
Na mitologia daqui do anime, sim, né? É o pré-requisito pro cara se tornar um vampiro é ter sentimento pelo vampiro, né? Ou pela vampira,
então,
né?
Então, nada impedia daquele maluco que virou o vampiro doidão de morder alguém, né?
Tipo... talvez ele não quis, né? Sei lá, pela culpa de atacar alguém, de morder e tal. E também tem aquele detalhe, né? Que todas as vampiras são belíssimas, né? Só o professor que tá meio zoado.
Isso é bom, tá bom acabado. Ponto. É. Bom ponto, bom ponto. De repente é mais difícil pra ele encontrar alguém, né? Aí já desistiu já de tentar. É, bom ponto, bom ponto. É, então, depois que apareceu esse detetive, eu acho que me ganhou melhor. Comecei a prestar mais atenção com esse lance dele ficar meio confuso, de... Ela ameaçar meio ele, né? Meio não, né? Ameaçou ele, né? O moleque do tipo... E aí, tem que se decidir, né? Vamos, meu filho, se decide aí. Se você vai virar vampiro, vou ter que te matar ou vou ficar continuar humano? E vai me pegar. Porque ela queria pegar ele, né? Detalhe. O detetive queria pegar o moleque. Aí já me ganhou melhor. E aí foi indo pro final, assim... Eu até gostei. Eu acho que gostei do final. Gostei.
Uhum.
Que voltou, né? O lance lá do começo, né? Inclusive, a cena, né? É a repetição da cena do começo, como eles conhecem, né?
Uhum, verdade.
Lá naquela máquina de refrigerante, ela tá lá... Porque toda confusa, que ela não queria mais que ele se apaixonasse por ela. E aí ele aparece lá, ele vai atrás dela, maluco, e acha ela lá. Então aí se repete e volta esse drama, que já... Drama jovem, né?
Total. Mas aí, sabe... Não sei se você teve esse sentimento, e a Mandita também, mas... O anime, ele tem várias perguntas meio que no ar, que não são respondidas, provavelmente vão ser desenvolvidas mais pra frente, do tipo... Se existe esse pré-requisito de se apaixonar, provavelmente a Nazuma se apaixonou por alguém. E cadê esse vampiro que transformou? Esse quesito do tipo, tá, se o Gol se transformar, como que vai ser essa relação dele morder outras pessoas? Ou o que vai acontecer? Quem que vai morder? Será que dá pra um ficar mordendo o outro e ficar de boa ou não? A questão do detetive, porque ele não gosta de vampiros, ou como ele consegue derrotar os vampiros, né? Porque até mesmo pros vampiros, o universo dos vampiros não é tão estabelecido, eles não têm muito conhecimento sobre isso, né? Mas, mesmo com todas essas perguntas, eu achei essa primeira temporada redonda. Eu não senti uma necessidade do tipo, cara, eu quero ver uma segunda temporada para que todas essas perguntas sejam respondidas. Diferente, por exemplo, de um Chainsaw que tem 1 milhão de coisas que eu quero ver ainda. Aqui eu achei que tá, pô, redondinho, me entregou a história, gostei desses 3 episódios e pra mim tô satisfeito. Talvez se tivesse mais, eu deixasse de gostar o anime, eu tenho um pouco desse sentimento.
Boa, você me fez pensar aqui. Acho que ele fechou mesmo, né? Porque no final ela beija ele, né? Então, meio que ela tá apaixonada por ele também. E fechou o ciclo, né? Que era isso que ele queria desde o começo, então tá aí. E aí ele já tá apaixonado por ela. Mas aí abre o dilema, né? Será que ela vai morder ele agora? Então... Enfim, será que ela vai querer transformar ele em vampiro? Porque agora o problema tá nela, né? Que até então ela estava aceitando de boa ele querer ser vampiro. Porque era um trabalho dele querer se apaixonar por ela. Agora ela tá nesse romance junto com ele. E aí agora a mordida que ela der nele, provavelmente ele vai virar vampiro. Só que ela já sabe já a treta de que é virar vampiro, entendeu? E aí?
Aí também antes ela era meio de um alimento dela, né? Também.
Sim, total. Total.
Ela era um cara, tô querendo que virar, vai demorar mesmo, eu vou me alimentando, porque o sangue dele é bom, é dos mais bons.
Era a marmitinha garantida dela, né?
Pois é. Não, eu pensei muito nisso aí que o Júlio falou. Eu falei, cara, será que esse cara que mordeu ela, que transformou ela em vampiro, esse cara vai aparecer na temporada? Porque, tipo, rola muito coisinha de ciúme, sabe?
Sim.
E eu pensei, acho que ele pode dar uma parecida aí só pra agitar o negócio, né? Pra conhecer, porque em momento nenhum o molequinho pergunta quem te mordeu, como que você transformou, não é?
É, não é uma curiosidade, né, dele.
Não. E eu acho que é uma curiosidade natural, assim, se você encontrasse um vampiro ilegal e tal, ainda mais nessa, só se transforma nessa condição, então é natural. Saber ele nem tchum, né?
É, tá aí, Julião. Eu acho que vai ter segundo, então.
Né,
Já
tem que.
abri umas perguntas aqui já.
É, ué. Vai virar vampiro e aí ele. Vai ter que lidar com essas coisas.
É, mas agora você vai ter que ver a segunda temporada também.
Nossa. Eu. Senhor. É. Mas assim, pra não dizer que eu não tirei nada, uma parte que foi bem no comecinho, assim, que acho que foi a parte reflexiva do anime, foi quando ela encontrou ele e tal, e também encontrou a outra menininha, né, e tal. Ah, você não consegue dormir? Os humanos que não conseguem, que têm insônia, né, que não conseguem dormir, não viveram o dia como deveriam, ou como queriam, né? Por isso não consegue dormir. E ela fala isso mais de uma vez, né? Ela fala que gosta dos humanos que dormem tarde porque eles só dormem a hora que eles sentem que, pronto, vivi esse dia como eu queria. E vivi satisfeitos. Então, se você não consegue dormir, você está insatisfeito com alguma coisa. Eu achei legal essa. É uma reflexão, né? Ainda mais para mim, que de vez em quando sofro com isso.
Então a conclusão é: a Amandita não tem insônia, ela vive a vida.
Meu Deus.
Ela não tá satisfeita ainda, por isso que ela não dorme.
É, ela vive bem, é isso aí, Amandita. Você não tem insônia. Você tá
De tempos
vivendo.
em tempos a gente vive bem, depois eu não vivo tão bem.
Tá vivendo. É, isso aí. Tá vivendo o que é de melhor.
Cap, não. Já que a gente não pode encontrar.
Mas antes disso, para poder fechar essa noite e todo mundo poder dormir tranquilo, satisfeitos, vamos lá para as nossas considerações finais, começando com ela. Amandita, quero saber de você. O que que você achou de Call of the Night? E se, após assistir, você logo em seguida dormiu porque você se sentiu satisfeito? Seu dia rendeu após assistir esse anime?
Vamos assistir isso de noite, tá? Quem sabe ali no momento que você não tá com tanto sono, que pode te ajudar, inclusive a refletir porque você tá sem sono. E ali, leve, tranquilinho ali, se você levar na maciota e tal. Curtíssimo os episódios. Isso também é muito bom, nesse caso. Isso, assista. Tranquilo, de leve.
Boa! E você, meu vampirão Gabriel, quero saber de você. Quais são suas considerações finais e também aproveitou essa noite com o Call of the Night? Você atendeu a chamada da noite?
Olha, meu amigo, uma boa madrugada. Aliás, a gente devia estar gravando de madrugada, né?
Pois é.
Nossa!
Ah, a gente deu mole, a gente deu esse mole.
Uhum.
Nossa, se fosse a noite passada, com certeza ia estar. Vou marcar aqui uma insônia.
Mas, é, jovem, você que tá ouvindo a gente, é, esse é o anime pra você, jovem, que tem... É beijinho na boca, é mordidinha no pescoço, aí tem o vampiro que toma banho, aí aparece pelado, mas é que é a vampira, mas é um vampiro. Aí você pensa, ih, tô vendo um peitinho, um anime? Mas não, é um peitinho de homem. Aí você se engana, entendeu? Então, eu recomendo esse anime pra você que é jovem, assista de madrugada se sua mãe permitir. Se não permitir, sai de casa não é um bom conselho. Mas assista, tem uns dilemas bons, importantes, que todo jovem passa, né? Conflitos que homens apaixonados, né, sofrem, independente se é da escola, se é na madruga mesmo, sofre. A paixão quando vem, já era, meu irmão. Não tem jeito. Mas... com personagens legais, a Nazuna é uma boa vampirinha, bacana de acompanhar. O Yamori é legal, um moleque show. E os outros personagens, principalmente a detetive que chegou no final, achei ela meio doida assim, né, meio pirada, e me chamou a atenção e tal. Então, tem um dos outros personagens, tirando os dois principais, né, que levam a história. Eu gostei da aparição da detetive, que ela é bem, bem doidona. Mas, em resumo, eu achei um anime jovem, e se você entenda como quiser,
essa cheio de duplos sentidos. A chance de renovar suas piadinhas de duplo sentido é essa.
É isso aí. Então, ele é um anime muito jovem. Vamos ver se vai ter a segunda temporada aí, né, com todas essas perguntas que a gente teve aqui. Essas questões e essas lembranças que a Amanda trouxe pra gente aqui.
Terapia.
Júlio, vai lá, continua aqui.
Já tô até marcando aqui, já até marquei. Ai, ai, gente. Então, Call of the Night, aquilo. A mulher apareceu aqui, chamou nossa atenção assistindo ele. E ainda continua legal. É aquilo, né? Quando a gente só assiste 3, 4 episódios do anime, é muito difícil você julgar pelo todo, né? Em geral, eu acho interessante. Eu curti ele, tem uma boa abertura. A parte da paleta de cor dele é muito interessante. Então, tecnicamente, é um anime muito bom, muito bem animado. E a história também eu achei bem ok. Pra ser sincero, talvez eu esperasse um pouco mais. Mas, sei. Mesmo com várias perguntas ainda aberto, pelo menos pra mim, eu gostei do que eu vi. Eu gostei de como a relação do Koi com a Nazuma se construiu. E ver esse amor, né, brotando, é bem interessante, né? Então, eu acho... Curti. Se tivesse uma segunda temporada, eu veria. Talvez eu veria. Mas, como eu falei, pra mim, entregou bem a história desses dois. Agora, se eu acho que ele vai ganhar algum dos prêmios, eu tenho as minhas dúvidas.
Verdade, é.
Ele tá em 3 categorias. Eu acho meio difícil ele abocanhar algum dos prêmios. Mas aí, vamos... Só em março pra gente ver os campeões. E falando nisso, o que vocês acham da gente tentar fazer um especial do Anime Awards? Com as nossas previsões.
Pô, eu acho legal, hein? Eu acho bem maneiro.
Então, Amandita, vamos aproveitar.
Como? Oi? Mas como? É, do mesmo jeito,
como não é importante? Como não é importante? A gente vai.
Não, geralmente, quando tem uma coisa dessa, a gente usa até a roupa de gala da gente, não é?
É boa.
Vai comentar essas premiações também.
Podemos pensar nisso.
Oscar,
boa.
O Oscar dos Anéis. Então, o Gabriel tá na hora de
pra
tirar...
Pra mim poder falar... Eu tenho que estar acertado. Pra mim poder falar que nem a Global lá, falar assim, não posso opinar. Não sei opinar. Então, posso estar de qualquer jeito falar isso.
Vai ser bom, gostei. Então vamos firmar aqui, vamos tentar fazer esse especial. Então, Gabriel, tira o pó do paletó que a gente
Nossa,
usava.
Olha.
Mais um motivo pra usar.
Oh, meu Deus do céu. Eu tenho gravado a borboleta.
Boa. Ah,
já é. 50%.
Isso.